Bom, com 15 para 7, né? Eu vou começar falando só para a gente fazendo uma ambientação do tema. E eu, bom, eu acredito que a maior parte de vocês me conhecem, né? Eu espero. Mas o meu nome é Thiago e eu sou um dos integrantes aqui do CEF, da associação. E venho participando sei lá quantos anos daqui, mas o importante é que eu estou aqui. E assim, minha formatação, na verdade, que depois você se forma, você esquece o passado, fica só o presente aqui, né? Minha formatação é na área médica, depois eu fiz a especialização em neurologia, né? Residência médica em neurologia. E agora, nesse momento, eu estou debutando no mestrado de neurociência, né? Não quer dizer muita coisa, mas é só para vocês saberem a história e por que eu gosto tanto desses temas. Faz parte, acho que eu estudo esses temas de formação do ego, a parte da psicologia, a neurociência, desde, pelo menos que eu me lembro, dos 15 anos por aí. Sempre gostei disso. Então, para mim, é uma área que eu curto bastante. Acho que a neurociência, o estudo da neurologia, veio acrescentar um pouco da fundamentação técnica, né? E do entendimento do como funciona e tal. Isso é legal para mim, então eu compartilho também com quem gosta e com quem tem interesse em aprender. E eu acho que essa parte dá uma fundamentação legal para vocês entenderem as próprias experiências, né? Tem palestras que você vem, que a gente procura às vezes montar, tanto como espectador quanto palestrante, né? Tem palestras que você quer passar uma mensagem, às vezes uma questão de comportamento, de ética, né? E falar sobre uma forma de ser no mundo, algo do gênero, né? Então, levantando alguns princípios de ação, né? E princípios de comportamento, por exemplo. Então, sei lá, poderia vir aqui, mesmo não sendo um yogi, e vir aqui falar sobre os yamas e os niyamas da filosofia indiana ou da sabedoria indiana e falar a respeito disso e tentar arregimentar vocês a fazerem o mesmo e falar, olha, é legal, não violência, né, o afastamento dos sentidos, aquela coisa toda, né? Eu gosto muito, mas isso é um tipo de palestra. Ou então, às vezes, você vem para tentar convencer alguém de que o mundo funciona de um jeito e que a sua perspectiva é muito boa. Então, né, você vai ser o sábio e vai falar, né? Então, tem também essa postura também, né? Acho que vocês passaram por um monte de lugares e já viram bastante isso. Onde é comum acontecer isso são nas homilíadas da igreja, nas homilias, né, da igreja. O cara faz lá um sermão e tal. Ou então, quando você vai num lugar que tem uma fundamentação, às vezes, até mais religiosa, enfim. Então, isso é um jeito também de você ensinar. Ou, de repente, até em outros meios, não só nesses. E um jeito... Eu já fiz os dois, né? Já fiz isso também. Faço isso às vezes. Mas hoje, o que eu quero passar, o que eu queria falar para vocês, compartilhar, na verdade, é um tipo de informação que não é propriedade de ninguém, né? Que, na verdade, já é uma informação, digamos assim, pública, pelo fato de estar nos livros do mundo por aí, e que podem ajudar a entender um pouco da nossa experiência no dia a dia e também nos estados diferentes de consciência que a gente tem, né? Eu fiz um curso, acho que há um ano atrás, ou dois anos, eu não lembro agora, sou ruim dessas coisas, mas acho que há um ano atrás, sobre os estados de consciência, a dinâmica da consciência, que a gente falou sobre os vários estados de consciência e também sobre os correlatos neurais que elas carregam. Ou seja, o que a gente descreve como experiência um para o outro, né, de perspectiva subjetiva, e o que é descrito do ponto de vista fisiológico. Depois, a gente... fazer um pequeno parênteses, né? A gente tem uma tendência a tentar construir o nosso conhecimento através das evidências objetivas. Então, aquilo que a gente considera como sendo comum e aceitável, né, e o qual todo mundo adere com uma crença de que aquilo é mesmo o que deve ser levado em conta, né, acabam sendo um pouco do princípio das discussões que a gente tem quando a gente tenta objetivar um conhecimento, né? Falar, olha, isso aqui realmente funciona, tanto eu consigo mostrar isso, quanto uma equipe de científica de outro lugar, e os equipamentos que a gente usa são equipamentos que conseguem conversar entre si, entre aspas, em termos de o como cada um funciona, o que cada um mede e como as coisas se relacionam. Então você define lá critérios exatos, ou mais próximo do exato possível, né? E acaba compartilhando esse conhecimento um com o outro. Isso, claro que tem uma raiz na nossa cultura humana, né? Na nossa cultura científica e filosófica, e gerou alguns aprendizados e algumas evoluções no sentido de progressão de conhecimento, mas impediu outras, né? Impediu porque no momento em que você não reafirma o que é aprendido subjetivamente, isso perde um valor social em termos de conhecimento e tal. Você acaba não levando em consideração até nas suas experiências aquilo que você vivencia internamente. Né? Não sei se para vocês tem sentido o que eu estou falando, mas é o equivalente a você sentir alguma coisa internamente e se não tiver um termômetro do lado falando que está calor, você não acredita que está sentindo calor. Né? Você fala, não, tô com calor agora, né? Tô morrendo de calor. Beleza. Aí você olha no termômetro, tá 10 graus. Aí você fala assim, mas não tá calor. Tá frio, entre aspas. Então eu não tô com calor. Não, só significa que a explicação do termômetro não é a melhor pro que você está sentindo. Então, às vezes, quando a gente objetiva através de uma medida, você pode perder a qualidade do subjetivo, né? O que é legal do momento atual é que tem havido uma certa. Tem vindo à tona e tem. Por uma questão própria do momento agora que a gente está passando, tem vindo à tona a necessidade de reafirmação do subjetivo para conseguir dar significado ao que está sendo medido objetivamente. Então é como se você precisasse da perspectiva interna para poder falar, olha, então isso que a máquina está medindo é correlato com que isso que eu estou sentindo. E aí aquela informação da máquina começa a ter um significado, porque a máquina por si só não consegue atribuir significado. Então vou dar um exemplo, que está sendo bem usado ultimamente, né? Você, quando coloca os casos para fazer meditação dentro de uma ressonância magnética funcional, que é um dos aparelhos que a neurociência usa, ou então um eletroencefalograma de alta resolução, você tem informações ali que não significam absolutamente nada. Só são padrões medidos numa máquina. Agora, qual é o significado daquilo? O que aquilo representa? Porque está sendo um mapa de representação, tendo bater uma foto do externo para falar o que é, né? Aquilo só vai ter significado no momento em que você falar assim, olha, nesse momento que a máquina mediu isso, eu estava fazendo um cálculo matemático na minha cabeça. Eu estava somando 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, e a máquina mediu isso, este padrão. Aí o outro falou, olha, nesse momento que a máquina estava fazendo esse outro tipo de medida, eu estava fazendo uma meditação pensando só tentando focar minha atenção só na respiração. Então, um estado de início vai de meditação, que eu estou tentando concentrar a minha mente em alguma coisa. Então, aquela medida da máquina não significa absolutamente nada se a pessoa não falar o que ela estava fazendo. Por quê? Não tem ninguém digamos que a máquina não consegue atribuir valor àquilo. Não do ponto de vista de experiência humana, talvez do ponto de vista de experiência, significado matemático, alguma coisa assim, mas do ponto de vista de perspectiva humana, aquilo não tem sentido nenhum. Né? Tudo bem? Então a gente está agora numa fase bem interessante, né? Em que a gente está vivenciando e podendo experienciar e trazer, digamos assim, para uma espécie de objetivação, as experiências subjetivas através, lógico, de um meio, de um intermediário que é a máquina e a comunicação do indivíduo que está lá sujeito à pesquisa com o cara que está medindo e utilizando a máquina como um mecanismo ali de medida. Tudo bem? Isso aí, acho que o que eu estou falando parece bobeira, mas é muito importante. É bobeira no sentido de parece só enrolação, mas não é. Porque, na verdade, o que a gente vai falar, do que eu vou falar hoje, seria algo que antes a gente não conseguiria falar muito bem a respeito, do ponto de vista objetivado, né? E de medidas tal, e ao mesmo tempo comprova alguns estados de consciência diferentes do que só vigília e sono. E o mais legal é que esses estados de consciência, pela perspectiva da vivência do indivíduo, conseguem fazer com que você consiga estudar um pouco mais o que é o ego, né? O que é a consciência em si. E como eles se fundamentam, como eles conversam entre si, digamos. Tudo bem? Né? Eu não vou usar aqui a definição de ego, talvez para quem é mais psicólogo fique chateado. Aquela definição de ego do Freud, né? Ou que é usado no, na psicanálise, né? O ego como defensor, né? Do indivíduo, né? E do id, tentando negociar com o superego o comportamento ali dele. Então, aquela tentativa de proteger a si mesmo, esse si mesmo como ego, o eu, né? E ali segurando as suas pulsões, né? Suas vontades, os seus desejos, frente a uma moral que é o superego, ou que a gente chama de daquele controlador, né? Isso é uma forma de entender como funcionaria talvez a psique humana. Mas eu não gosto muito, eu ego, não gosto muito de usar isso, essa definição. Então, aqui no caso, o ego é simplesmente o eu. Mais nada. É o eu. É aquela experiência que você tem de ser proprietário da sua própria vivência, de o seu corpo ser seu e de que você é capaz de refletir sobre si mesmo. Então, é aquela coisa um pouco mais abrangente. É o eu, o meu e o mim, digamos assim. O pessoal gosta de falar assim, né? Me, myself, e o outro não sei traduzir, mas é o self, essa é a experiência do self, né? Que a gente, nas traduções ficou como ego, infelizmente, mas que é mais usado como self lá fora. E talvez na filosofia acho que fica mais como ego, mas o pessoal eu sei que às vezes usa de forma parecida. Você ia falar mesmo?
Não, eu estou sentindo frio, desculpa.
Tá bom, então. Capturei nossa mensagem. Capturei.
Agora sim.
Então. A gente começa indo mais. Bom, primeiro eu queria. Nas horas que você põe um tema de palestra ou de curso, é muito legal. Você fala assim, putz, eu falo sobre tal coisa, é legal, né? Um tema muito interessante e tal. Mas a minha sensação posterior é sempre esta. Não sei se você já viu esse desenho. Não sei se dá pra ver bem a imagem aqui. Isso aqui é o. É que ficou ruim, não chama a melhor. Isso aqui é o Kung Fu Panda, vocês assistiram esse desenho provavelmente. Tem uma cena que o Louva-a-Deus, acho que é o Louva-a-Deus, né? Ele tá na beirada da ponte, aí tipo, tá indo todo mundo pra cima da ponte pra lutar contra o personagem do mal ali, é o Tai Lung, né? O tigre branco ali que veio pra dominar o universo. Ele fala, não, pode ir lá que eu vou segurando, vai você. Aí chega uma hora que todo mundo vai, tem todo mundo em cima da ponte, né? Um bicho desse tamanho segurando a ponte com as duas mãos, ele fala assim, meu Deus, no que eu tava pensando quando eu falei pra você ir lá. Né? O que eu estava pensando? E, geralmente eu acabo falando, meu, o que eu estava pensando quando eu divulguei esse tema? Porque é muito legal que você tenha aquela sensação de que é um tema legal, interessante, tal, não sei o que lá, mas na hora que você começa a esquematizar para falar, você fala assim, nossa, cara, isso aqui dá até para escrever uns cinco livros a respeito, né? E só que, assim, isso é um trabalho de uma vida. Então eu não vou me obrigar aqui a fechar tudo que tem a falar a respeito sobre esses dois temas, que é ego e consciência. O que eu vou fazer é aproveitar o que eu já estudei na minha vida e tentar deixar esses conceitos aqui no ar para a gente, de repente, nas experiências futuras, conseguir, depois da experiência, raramente você consegue fazer isso na experiência em si, mas se conseguir, legal, isso geralmente acho que é um passo um pouco mais além, ter uma ideia de como poderia entender o funcionamento disso para você mesmo. Longe de ser um modelo que consiga fechar tudo, longe de ser algo inquestionável, né? Ou que não possa ser enxertado mais coisa, aqui é muito mais um panorama, uma visão geral. Mesmo assim, cada palavra que a gente usa pode virar discussões e milhares de coisas. Tenta não, só tenta não achar que você sabe do que eu vou falar, que nem eu sei. Então seria muita, assim, seria muita, como se fala, não vou falar arrogância, mas é assim, seria muita presunção, ou pretensão, né, desculpa, assim, demais, você e eu acharmos que, putz, isso aqui eu já conheço, isso aqui é uma coisa mesmo assim, e eu nem acho que os caras que escrevem sobre isso também sabem, assim, eles são caras muito legais, que falam a respeito, mas que, assim, também estão, no máximo, tateando um pouquinho da questão. Então, a primeira coisa, eu tenho vários esquemas aqui que eu deixei separado para mim, então eu vou ficar olhando aqui, não se preocupem, tá? É porque é uma sequência, é uma ordem didática do tema. Mas é... Mas a primeira questão que é muito importante colocar para nós aqui, para a gente ter um começo comum, é que a gente não consegue falar de nada a respeito que esteja fora do que a gente experiencia como consciente. Então, o nosso início sempre de qualquer construção, se fugir da esfera do consciente, da sua experiência consciente agora, que eu chamo, que é chamado de vivência, né, que é o aspecto subjetivo da experiência, você não consegue falar nada a respeito. Você fala assim, não, vou falar agora sobre o subconsciente, parabéns. Fale o quanto você quiser, é tudo vazio. Porque para você como indivíduo, como sua construção de experiência, o subconsciente, a partir do momento que você acessa ele, já virou consciente. Então, tudo que estiver abaixo do limiar da consciência, ou seja, daquilo que está perceptível para você, de forma não necessariamente clara, mas de forma tangível, já começa a ficar nebuloso. Então, se ficar nebuloso, não quer dizer que você precisa negar a existência. Mas você falar que aquilo é algo que é fantástico, que você põe a mão no fogo por aquilo, você pode estar incorrendo num erro de princípio. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que assim, a consciência em si, ou seja, a experiência consciente, ela tem uma primazia. Ela está abarcando todas as suas experiências. Certo? Você não consegue falar de alguma coisa da qual você não é consciente. Porque no momento que você vai expressar, aquilo já se tornou consciente. No momento que você busca e tenta tatear qualquer coisa, aquilo já virou algo consciente para você. Ah, mas antes não estava. Mas no momento que você tocou, virou. Então, uma característica da consciência, uma coisa interessante, é que ela tem uma habilidade de tornar as coisas, de revelar as coisas para você. Revelar no sentido mais simples da palavra. É como uma luz que, quando brilha, revela. Lógico que estou fazendo aqui um paralelo, né? Não é à toa que a gente gosta de usar a palavra lucidez, por exemplo, para falar de consciência, associar um pouco esse estado de lucidez com consciência. Quanto mais lúcido, a gente gosta de falar às vezes que ele tem mais consciência das coisas. Não sei se é bem certo usar desse jeito, mas é um jeito que a gente usa no dia a dia. Então, a primeira coisa é essa primazia da consciência, essa capacidade que ela tem de revelar as coisas, né? A segunda interessante, dos fenômenos conscientes, é que ela consegue, digamos assim, aprender os objetos o qual ela toca. Por favor, sejam bem livres em relação ao jeito que estou usando a palavra tocar, que é, na verdade, uma questão só de linguagem. Então, assim, no momento em que a consciência ela revela as coisas, ela, ao mesmo tempo, ela apreende as coisas que ela revela. Aqueles conteúdos que ela está revelando com a luminosidade dela passam a fazer parte do mundo que ela está tocando. Dá para entender isso?
Até o meu filtro.
Não estou falando nem de filtro. Eu estou falando, porque quando você fala o meu filtro, você já está lá na frente. Eu estou falando assim, de uma coisa bem rasa, que é fenômenos conscientes. Há uma dificuldade de separar o fenômeno consciente da forma com a qual você apreende as coisas. O fato de você, Miriam, Thiago, Eliana, aprender as coisas como sendo meu, já é um passo já posterior à revelação e à apreensão dos objetos. Tá? Já é um passo posterior. Parece grego, mas não é tanto. Aí vai ficar um pouquinho melhor depois. Ou pior. Aí depende de cada um. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que ficasse pra gente como sendo importante. Né? Tá. Uma outra coisa que eu acho que é importante, eu falo isso algumas vezes, é o seguinte. É tão difícil a gente sair do conteúdo consciente, que isso acaba gerando uma dificuldade para quando você tenta objetivar o fenômeno. Porque você não vai ter nunca uma forma de medir consciência com uma reguinha de consciência. Você pode inferir consciência. Ah, estou inferindo que existe consciência naquele ser animado ali. Mas pode ser que não seja. Pode ser que seja só um robozinho e você não tenha destreza ou acuidade, na verdade, suficiente de percepção para distinguir entre uma coisa consciente por si só e uma coisa que tem um comportamento sugestivo de consciência, de que tem consciência. Dá para entender a diferença? Então não existe uma mensuração muito clara. Você pode estabelecer critérios, falar, ah, se ele conseguir enganar 10 pessoas no mundo fingindo que é consciente, alguma coisa assim, você então consegue falar que deve ter consciência ali, porque eu não percebi que não havia. Então, assim, é uma forma meio torta de definir isso. Mas, na verdade, o fato é que a gente não tem ainda, pelo menos, ou a gente não consegue, eu não consigo aventar ainda, alguma coisa que não seja você mesmo como ferramenta, e você já é um indivíduo consciente, para medir consciências. Né? Você não joga lá pega lá uma régua, ou mede um campo, alguma coisa, e fala, ah, então aqui tem uma consciência habitando nesse campo. Não, tem um cara observando que é consciente e infere que ele tem consciência. Tem sensações que ele tem que falam, oh, isso aqui é energia de consciência, mas nunca dá para você fechar e bater o martelo, 100%. Né? Falando nunca da perspectiva nossa aqui, limitada. Ok? Bom, acho que isso é uma parte que eu queria só deixar mais, um pouco mais como conceito comum. Né? Bom, claro que no caminhar aí das definições, né, existe um momento em que você, em que a consciência, digamos assim, ela faz uma operação, digamos, de apropriação dos objetos que ela está em contato. Então, digamos que primeiro você tem uma consciência meio difusa, que não tem uma localização exata, como indivíduo, como individual, certo? Depois de um certo ponto de processamento, digamos assim, eu não gosto dessa palavra, mas, né, de evolução no tempo, sei lá como a gente vai definir isso, essa consciência que apreendeu os objetos que estão lá no campo dela, acaba se apropriando delas, desses objetos. Apropriar é tornar seu, virar algo que é próprio seu, né? Então, nesse momento de apropriação, a gente teria uma operação que cria o ego, o eu. Antes disso, você não teria um eu, você teria pura consciência. Depois que você tem os objetos, você tem lá a consciência, e no campo consciente você tem os objetos, aos quais a consciência está percebendo. Depois desse momento em que você tem uma apropriação dos objetos, aí, na consciência, ela não se tornou ego, na consciência surge o sentimento de propriedade, e nessa operação a gente gosta de falar que é uma propriedade, uma operação do ego, do indivíduo. Então, não necessariamente você precisa ter indivíduo ou individualidade para ter objetos percebidos, e aparentemente essa sensação de propriedade é que faz surgir esse ego. Tudo bem? Sério, mano? Vocês estão aceitando uma boa assim? Então tá bom. Então beleza, então vou falar na próxima. Então vou fugir desse momento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Ai, ai. Um exemplo que o pessoal gosta de usar para... É um paralelo, né? Na verdade, assim, é uma metáfora, vai. É a consciência como sendo um espelho, né? Então, essa consciência pura, entre aspas, que não tem nenhum objeto, seria a própria propriedade do espelho de refletir. Então, ele reflete os objetos, aquela superfície, não estou falando que a consciência reflete, mas é uma metáfora, então, por favor. Ela reflete aqueles objetos na superfície. Então, aquela superfície espelhar, que não necessariamente só tem um objeto ali em cima refletindo, aquilo seria a pura consciência. E as coisas refletidas nessa superfície seriam os objetos. Quando, digamos assim, o espelho se apropria daqueles objetos como sendo verdadeiros e reais, como sendo delas, olhando para a imagem refletida e não para os objetos em si, ela está fazendo essa operação de falar, ah, então isso aqui é meu. Só que ela está fazendo uma operação em cima do quê? Do reflexo. Daquilo que não tem necessariamente uma substância. Que é só algo refletido. Dá para entender como é complicado? Como fica... Eu acho essa metáfora muito boa. Porque é como se a consciência, ela, ao refletir, quando ela se identifica com a superfície interna do espelho, digamos assim, com o mundo do espelho para dentro, ela acaba gerando um processo que acaba se dissociando do externo, em parte, se ela voltar a atenção dela só para o que está interno, dentro dela. Então ela acaba vivenciando as coisas do ego, dos processos internos e tal, mas perde o contato com a realidade externa. Tudo bem?
Não.
Não? Então pensa assim, que você... Se você é uma superfície... Não, tudo bem. Eu sei que você tem uma tendência a falar que não entende nada, mas eu vou desbaratinar ainda mais o seu cabelo. É assim, você imagina que você tem... Você não sabe onde está o eu. Certo? Eu só estou falando que existe uma consciência. Então, nesse campo consciente...
Essa é aquela que está se apropriando, que está revelando.
Isso, essa consciência que revela.
Que revela. Isso,
digamos que, entendi. Digamos que o processo de reflexão... É esse processo de revelação. Isso. Não é reflexão de reflexão mental, de análise. Uhum. Reflexão assim, puramente espelhar, né? Raios de luz batendo e indo embora. Uhum. Então, você imagina que essa superfície, essa propriedade seria a propriedade consciente. Uhum. Então, aquilo é o processo consciente. No momento em que você cria um objeto, tem um objeto lá fora. A gente não sabe o que está lá fora. Uhum. Certo? Então, graças ao Kant, a gente nunca vai ter noção do que está lá fora. Mas tem um objeto lá fora. No momento em que ele reflete no espelho, você, no seu processo de percepção, cria o objeto lá dentro. Só que se você, não você, se a consciência, desculpa, começa a só levar em consideração aquilo que está dentro dela, ela se dissocia, do ponto de vista de percepção, do externo. Mesmo que faça parte dela, no processo, objeto, alguma coisa, que ela está revelando e tal... ela acaba se dissociando daquilo. Tudo bem? Qual que é a dificuldade desse exemplo que eu encontro? Tenho medo das metáforas porque elas induzem ao erro. É que, na verdade, não existe essa separação entre o interno e o externo. Tá tudo é consciência. Tudo é um fenômeno consciente. Mas a construção pode ser mais ou menos lúcida, digamos assim. No momento que você reflete para dentro, aqueles objetos que estão lá dentro do espelho...
É aquilo que ela se apropriou?
Ela não precisa ter se apropriado. Aquilo que está dentro do espelho não é real, no sentido de substância, digamos assim. Né? Ele é algo que é uma construção da consciência, tudo bem? Quando a consciência passa a ter a sensação de apropriação daqueles objetos como sendo dela, essa propriedade está relacionada com a criação, digamos assim, do ego, do indivíduo. Dá para entender agora? Eu sei que é complicado. Eu precisaria de muito mais tempo, mas é mais ou menos essa a construção, tá bom? Eu espero que quando eu coloque os modelos neurológicos fique um pouco mais fácil de entender, tá? Mas são só os princípios que eu estou colocando, tá bom? Bom, isso aqui deixa para cá. Tá legal. O que eu vou falar agora tem a ver um pouco com um caminho feito depois dessa... Eu coloquei antes de mais nada, eu parti, já foi um pouco... Eu dei uns passos a mais, né? Já comecei da consciência, abarcando tudo, tal, não sei o que lá. Foram só 15 minutos por enquanto, já deu uns nozinhos, né, na cabeça. Mas é porque precisaria de muito tempo. Mas assim, é só para dar os lampejos, depois acho que vai ficar mais legal. Você, lógico que você tem, isso não é uma coisa nova, isso não é o Thiago que criou, né? Só que já esses questionamentos já existem provavelmente há mais de 10 mil anos. A gente tem mais falado, desde a época tal, os budistas, né, os yogis, tal. Provavelmente isso é muito mais antigo, talvez até não só desse planeta, talvez de muitos lugares. Então, assim, aquilo que eu falei, não é propriedade de ninguém esse conhecimento, então, mas. Teve momentos da história da humanidade que se questionou um pouco essa noção do que era o ego, se eu existia ou não, se era tudo uma ilusão ou não. E alguns caras foram tentando dar respostas para isso.
Uhum.
Claro, assim, tudo começa em Descartes, para ler, é impressionante. Né? Tudo que você vai ler é Descartes, né? É por causa da epistemologia, a gente sabe disso. Mas, talvez a primeira hora que, o primeiro cara que tentou fazer isso de uma forma mais clara na filosofia, inicialmente, talvez tenha sido Descartes. Naquele questionamento, naquele ceticismo filosófico de questionar a realidade de tudo, a existência de tudo, tal, até que ele chega a uma conclusão, espero não estar tão errado, de que ele não poderia negar a própria existência dele através do pensamento. Né? Tem doutrinas em relação a isso, não vou entrar nisso, mas existe uma linha de que não é possível questionar a sua existência através do pensamento. Isso é um caminho epistemológico do conhecimento, ou seja, tentando, através do questionamento de cada princípio, encontrar um lugar para se ancorar. Ele se ancorou de uma outra forma, tal, mas é legal ver que isso já era uma preocupação do indivíduo ali naquela época. Só que não é suficiente, porque dá para perceber, ou dá para inferir pelo menos, que isso gera um problema. Porque quando você questiona a realidade material de tudo, você acaba colocando como sede da existência o imaterial. Então, é um princípio de separação. Porque eu não consigo definir por nenhuma propriedade física o eu, ou a existência. Então, se eu não consigo definir por nada físico, então eu vou por imaterial. Então, eu defino pela imaterialidade. Então, eu separo o eu do material. E aí, você gera um outro problema, que é como é que o eu interfere no material. Isso é um problema da época, enfim, do mecanismo, ou da forma, da estrutura de pensamento. Pelo menos da forma como eu percebo, de um momento específico. Depois disso, você tem uma tentativa de fazer as coisas através da psicologia, entre aspas. Né? Então, como se você tirasse a propriedade desse material, que não é possível definir critérios e limites, né, para falar o que é. E você fala assim, ó, eu sou o fulano de tal. Como é que você define eu sou o fulano? Como é que você define você? Se você é imaterial, não tem nada que eu consiga aqui consubstanciar, né? Então fica complicado. Eu falo, na verdade o problema não é essa propriedade material. O ego vem dessa capacidade reflexiva, né? Da introspectiva, no sentido não introspectiva de análise, mas de conseguir observar que você é o mesmo sempre, digamos assim. Então aí você, dá para perceber que você tira um pouco das propriedades físicas e passa para uma propriedade reflexiva, né? Então é aquilo que sobrevive às mudanças. Esse é o seu eu. Também não é suficiente, porque você muda o tempo inteiro. Né? Você sabe que você não é o mesmo o tempo todo. Seus desejos e vontades não são os mesmos sempre. Né? Você age em situações diferentes de maneiras diferentes. Então, isso também dificulta um pouco o entendimento. Então, se tudo bem, a parte da epistemológica não deu muito certo, entre aspas, a parte da reflexão deu muito certo, mas também você definir você como sendo momento a momento, também não é legal. Pô, se eu sou momento a momento, eu não tenho nenhuma estabilidade. Então também fica bagunçado essas definições do eu deste jeito. Né? Dá para entender isso que eu estou falando? Né? Até que chega num ponto que eu falo assim, então é o seguinte, eu sou aquilo que consegue negar todo o resto. Porque eu consigo não me identificar com nada, mas eu continuo sendo eu. Dá para entender como é? É uma operação mental. Mas como isso dá uma certa... Você foge um pouco de cada coisa de um jeito, no final você não definiu nada, porque você não definiu o que você está negando, não definiu quem você é, mas você fala, não, mas essa é a minha capacidade de negar tudo e essas associações. E não só isso, eu sou também essa capacidade ativa da consciência, essa capacidade de agir. Então eu estou negando. Eu estou agindo dentro dela. Dá para entender isso? Né? Tá muito complicado? Tá dando para entender a linha, a sequência? Tá? Sempre, eu sempre tenho um temor, porque sempre que eu tento, no bom sentido, sempre que eu tento usar demais a parte de experiência mental, digamos assim, racional, de linguagem, eu fico sempre com um pé atrás, porque a gente acaba podendo fazer uma linha lógica de várias coisas, ou uma sequência de várias coisas, mas pode ser uma coisa muito vazia, se não tiver algum esteio da experiência. Então é uma coisa muito... Eu gosto de fazer isso, de ficar burilando, raciocinando, mas às vezes eu falo assim, putz, mas e aí, né? Tipo...
Na prática, como é que é?
Na prática, como é que é? Mas isso também, isso que a gente está vendo também é prática. Mas assim, na prática, no sentido assim de dar uma sensação de desconforto, porque você não tem nada de objetivo e claro. É tudo baseado na sua perspectiva subjetiva. Não tem nada de errado nisso. Mas isso dá uma certa insegurança para todo mundo. De você afirmar as coisas baseadas. Não é de você ter medo de viver, não é isso. Mas você fala, pô, eu não posso ficar afirmando essas coisas, porque isso aqui não quer dizer, pode ser uma grande baboseira. Então eu fico sempre com o pé atrás. Para mim mesmo, sempre fico assim. Então esse é um jeito que eu... A questão da parte pessoal. Então, eu acabo usando, aí vem a questão interessante para mim, eu acabo tentando achar os correlatos neurais, os correlatos neurais relacionados com esse fenômeno consciente. Então, tudo que a gente falou é interessante, mas é o princípio do questionar. Ao mesmo tempo, você tem um corpo. Ou você é o corpo, ou você está associado a ele. Alguma coisa dessa está acontecendo. Não sei qual. Mas alguma coisa da perspectiva sua parte desse eu corpóreo que você tem. Né? Desse self físico que você tem. Tudo bem? Então, é legal a gente ter uma noção de que na nossa vivência, neste contexto atual, experienciado fisicamente, se a gente não tentar encontrar, não digo uma sede, mas uma correlação com a consciência nos fenômenos físicos, a gente pode estar viajando demais e tentando definir coisas que a gente não consiga. Fala, pode falar.
Deixa eu ver se eu não estou indo para outro caminho que não tem nada a ver. O que eu estou entendendo? A consciência está em mim, ela se apropriou de algo externo, e aquilo que ela se apropriou se tornou o meu ego, ou o ego em si. E quando eu manifesto fisicamente as minhas conexões, é o meu ego que está se manifestando. E aí eu me afasto da minha consciência.
Então, várias coisas que você falou aí, não é o que eu falei, mas não está errado. Então, assim, a consciência não está em você. Você, ou seja, o eu, está na consciência. Se a gente pudesse falar dessa maneira, tá bom? Então, já esse eu estou na consciência, já é o ego falando, eu estou, eu sou, coisa do gênero. Então, é um pouco invertido em relação ao que você falou, ao que foi colocado. Sim. Tudo bem? Então, a primeira base é, nós já estamos na perspectiva do ego consciente. Só que a gente surgiu na consciência. Esses fenômenos conscientes surgiram antes dessa apropriação, digamos assim. Uhum. Tá bom? Tudo bem? Uhum. Então é um pouquinho diferente. Tá. Tá? E você não tem um ego. Ego é eu. É você falando de você mesma. Você não tem isso. Não é uma propriedade. Ah, eu tenho um ego. O ego é o agente ali. É aquele ser, aquela... Vamos falar isso. O ego é aquele aspecto que se apropria das coisas. Tá? Então, você não tem algo. É você mesmo falando sobre. Entendi. Porque senão a gente cria uma imagem mental, uma imagem conceitual de que existe um ego que eu posso... Então, é o ego se apropriando do ego. Entendeu? É um erro que vai ficar até o final. Né? Infinito. Mas, não, você é ponto final. E aí você fala tudo isso. Isso aqui é meu corpo, isso aqui são minha roupa, meus objetos, minha visão de mundo. Né? E isso é... Você está se apropriando dessas experiências. No momento que você tem a sua perspectiva, uma perspectiva singular, individualizada, e essa perspectiva tem a sensação, é legal falar isso, a sensação de propriedade sobre essa percepção, isso é a manifestação da apropriação. Aí isso é uma operação do eu. Mas não é que você tem um eu. Ah, eu tenho um eu. Não, isso é eu. Ponto final. Já é o funcionamento. Já é o processo. Uhum. Deu para diferenciar?
Sim.
Deu?
Sim.
Mas se aparecer de novo a dúvida, pode perguntar. Porque é uma parte que para mim também é complicada. Uhum. Né? Bom, então, eu vou só fazer um ano passando. Dessa relação entre ego e estados de consciência. Antes disso, Eu vou só mostrar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Acho que dá, essa imagem está boa. Isso aqui é uma corte de um cérebro cortado no meio, né? Então a gente, lógico, longe de mim falar de cada estrutura aqui, mesmo porque dificilmente eu saberia todas. Quem acha que algum neurocientista ou neurologista sabe todas as pedacinhos e propriedades, se engana, mesmo porque elas mudam. O nome pode ser o mesmo, mas a função muda bastante, a gente aprende cada vez propriedades diferentes em relação a cada estrutura, né? E isso provavelmente vai mudar. Não isso, mas as propriedades em si. A gente tem um cérebro altamente plástico, ou seja, altamente modificável. Não as curvinhas e bolinhas aqui, porque para mudar isso precisa de várias gerações em termos de espécie, mas em termos de funcionalidade. Então vou dar um exemplo. Por exemplo, a parte do nosso cérebro que é capaz de reconhecer rostos de um lado do cérebro, do lado direito no caso, na sua contraparte, do lado direito, esquerdo, ela é capaz de reconhecer palavras escritas, né, ou símbolos. Claro que no começo dos nossos antigos irmãos primatas, não havia uma linguagem falada, uma linguagem escrita. Mas aquela porção do cérebro ali, ela deveria ter alguma associação com identificação de padrões, provavelmente de faces ou então de símbolos no sentido de linguagem natural, né? Por exemplo, vai, só para dar um exemplo. Se você vê uma trilha de uma onça no meio do roncador, você vai identificar para onde ela estava indo. Se olhando ali, você identificar, aqui é o começo da pata, aqui é o final, está naquela direção. Isso é uma forma de linguagem. Bem simples, mas é uma forma. É uma forma de identificação, desculpa. Agora, você identificar rostos é a mesma coisa. Você identificar palavras é a mesma coisa. Mas o que acontece? As porções do cérebro vão se especializando de acordo com o contexto no qual elas são inseridas. Então, talvez, na próxima geração, daqui umas 5, 6 gerações, a gente comece a mapear funções cerebrais que não existiam agora no cérebro. Fala, essa área aqui que é da escrita, que a gente não faz mais isso aqui, né? Motora, né? A gente só faz isso aqui, ou isso aqui, né? Mas, ou isso aqui, ou seja, está completamente diferente do aprendizado da escrita. Olha, essa parte agora aqui tem uma outra função. Eu vou nem me arriscar a falar o que vai ser. Porque seria uma ilação, como os políticos gostam de falar, seria uma ilação completamente absurda, porque não tem a menor noção do que eles vão estar fazendo no futuro. Se é que eles vão precisar digitar alguma coisa, né? Será que já não vai estar com um capacete aqui, alguma coisa que já consiga, já de cara, transcodificar isso num outro sinal? Enfim. De qualquer forma, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte. Se a gente falou da parte filosófica, entre aspas, da parte mais abrangente da consciência, das características e tal, a gente também tem correlatos no cérebro, no funcionamento cerebral, de fenômenos conscientes. Para o médico, o que é o indivíduo estar consciente? Para o médico é uma coisa muito simples. É ele estar consciente, estar ciente, desculpa, de si mesmo e ciente do mundo à sua volta. Para o médico não é mais do que isso. Ele está ciente de si mesmo. Significa, não é uma operação filosófica ou muito profunda. É. Ele está ciente que esse aqui é o braço dele. Ele está ciente que esse aqui é o corpo dele. Ele está ciente de que ele está aqui no CEF agora, dando uma palestra. Ele está ciente de que fulano é tal pessoa, de que ciclano é outra pessoa, ele está ciente de que aquilo é uma cadeira. Ou seja, é a simples capacidade de conseguir identificar as coisas, ver, estar ciente de coisa. É simples, mas também é muito pouco, mas é isso. Então, se você pega um médico e fala assim, o que é consciência? Ah, consciência é capaz de estar ciente de fora e de si mesmo, acabou, não tem mais nada. E não é que não está errado, ela é pragmática. Então, quando a gente estuda o cérebro aqui, no caso, a gente tem que ter noção de que é esse tipo de pensamento que vai nortear os correlatos de consciência no cérebro. Então, por exemplo, se eu pegar uma machadinha, né, lá do... Vocês não assistem Game of Thrones, mas, sei lá, do Senhor dos Anéis, e dar uma talhada aqui, ó, e separar esta parte aqui do cérebro, que é o tronco encefálico, é a parte mais inferior do cérebro, um pouco mais primitiva, tá? Aqui embaixo está a medula, tá? Cervical para baixo. Daqui para daqui vai para cima, essa parte aqui é o nosso córtex, essas coisinhas. Aqui tem outras estruturas aqui no meio. Mas, grosso modo, se eu cortar isso aqui, neste ponto aqui, o indivíduo não acorda mais. É game over. Ele vai estar lá, respirando, coração batendo, tem movimentos involuntários, tal, né, de puxar o ar, soltar o ar, função intestinal, tudo funciona normal no corpo. Porém, não tem consciência. Deu para entender? É um abraço. Você vai estimular o cara, tá? Um abraço. Então, cortou o bichinho aqui nessa linha vermelha, né? Qualquer uma delas, tá? Eu acho que foi muito, né? Cortou aqui nessa linha vermelha, o indivíduo não acorda mais. Ele tá... Você olhando de fora, você vai falar que ele tá dormindo. Você colocando o eletroencefalograma nele, você vai ver que não tem atividade cortical. Então, ele não está dormindo. Porque o dormir tem uma associação com um tipo de atividade cortical. Tudo bem? De eletroencefalográfico. Beleza. Se eu cortar mais aqui em cima, ó, um pouco mais alto aqui, desculpa a minha altura. Você não consegue despertar o córtex, mas o indivíduo pode ficar de olho aberto. Ah, de olho aberto, olhando e tal. Às vezes até tem alguns aí andando assim, né? Mas assim, tá lá, aquela de olho aberto e tal, sei lá. Só que ele não interage com o mundo. E ele também não tem consciência de si mesmo nesse sentido do eu. Então esses são estados, por exemplo, estados mínimos de consciência que a gente fala. Na medicina, geralmente associado com péssimos prognósticos. O paciente geralmente não volta mais. Né? Ah, tem casos que você já viu. Né? Falei, olha, eu ainda não vi nenhum. Bem honesto. Mas olha que interessante. Isso é legal. Se você dá uma talhada aqui, não em tudo, mas uma partezinha. O indivíduo fica meio sonolento, torporoso. Então ele dorme, acorda, não tem uma consciência perto de tudo, nem de si mesmo, fica meio tudo meio nebuloso. Colocar uns eletrodos aqui, ó, nessa porção aqui do cérebro dela, que vai ficar ativando ali o córtex, o cara acorda. Em animais isso funciona mais ou menos. Parece o gato de Schrödinger meio troncho. Mas ele dá uma acordadinha, ele fica um pouco mais, reage um pouco mais ao ambiente, aos estímulos de fora. Então, aparentemente, essa estrutura aqui, ó, ela não é a consciência, mas ela é necessária para que o indivíduo desperte no corpo. Tá? Beleza. Agora, claro que está apontando um monte de lugar aqui, né? Essas estruturas aqui em cima, o córtex cerebral, que está ali embaixo, algumas porções aqui, lá no fundo do temporal, outras estruturas neurológicas aí, elas, quando lesadas, elas não diminuem a consciência do indivíduo, mas elas alteram o conteúdo de consciência. Ou seja, digamos que você tem um campo ali de consciência, mas sem objetos, ou com dificuldade de reconhecer os objetos. Então, por exemplo, para ficar no exemplo, nos casos de agnosia, né, que é a dificuldade de reconhecer algo ou de conhecer algo, né, você tem alguns tipos de lesão em que você tem a perda da capacidade de reconhecer faces. Então chama prosopognosia. Então você tem uma lesão ali inferior na região do temporal, no giro embaixo ali, não importa muito onde é, mas mais por baixo do cérebro. E quando lesado, o indivíduo, ele enxerga a pessoa, ele fica olhando e fala, não conheço você. Então, visualmente, ele não consegue conhecer. Mas aí, ele fecha os olhos e a pessoa começa a falar, ele reconhece pela voz. Então, ele não tem uma agnosia auditiva, ele tem uma agnosia visual para faces. Então, ele consegue identificar um indivíduo, mas não pela modalidade visual, mas pela modalidade auditiva. Uma experiência clássica que tinha no passado era quando você fazia lá os pacientes que tinham epilepsia, né? Fazia a calosotomia, né? A lobotomia, né? Foi um português que inventou, né? Foi ganhou até prêmio Nobel, se não me engano, né? Mas tô brincando, mas assim, foi uma experiência que foi importante na época controlar crises epiléticas incontroláveis com medicação, tal, não sei o que lá. Você fazia uma desconexão cerebral. O indivíduo às vezes não conseguia identificar com o tato um objeto. mas conseguia identificar pela visão. Então você colava, sei lá, uma moeda na mão dele, falava, fecha a mão, o que você tem? Ah, não sei, não consigo identificar, tal. Aí quando ele abria, ah, é uma moeda. Mas não que fosse alguma coisa, uma chave, porque é algo que você reconhece. São coisas que você reconhece no seu dia a dia, não é uma coisa absurda, colocar a geleia na mão dele, não, coisa simples, objetos do dia a dia, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas também ele conhecia antes? Não, você tem uma agnosia, você precisava conhecer o objeto antes e depois não conseguir reconhecê-lo. Então, o indivíduo não reconhecia mais depois. Então, olha só, a gente tem, então, um correlato aqui interessante daquilo que eu estava falando da capacidade de iluminar e da capacidade de objetos, de revelar objetos, identificar objetos. Grosso modo, aqui embaixo, parece que tem uma estrutura que abre o nosso espectro do campo consciente. Ele abre aquele campo, aquele espelho, sem nada. Está lá. Mas, aqui em cima, estão os conteúdos de consciência. Dá para entender? Por quê? Porque aqui a gente tem uma construção de representação mental. Vai. Não é bem representação, mas é como se fosse. É como se fosse a construção dos objetos acontece em parte aqui no córtex cerebral. E não aqui embaixo.
E em cada pessoa tem uma forma de expressão, todo mundo vai expressar do mesmo jeito? Vai ter esse reconhecimento?
Não é expressão. Então a gente está falando só da consciência percebendo as coisas e tal.
Certo.
Né? Então, não, assim, tem um mapeamento muito, não digo que preciso, mas é muito parecido em todos os indivíduos. Né? Então isso é uma questão até filogenética, da genética humana, desenvolvimento humano.
Uhum.
Então todo mundo, quando nasce, se não tiver nenhuma patologia, doença, no seu córtex occipital vai ter uma tendência a ter uma função visual. Tá? No córtex temporal, uma parte vai ser mais auditiva, uma parte vai ser mais... auditiva, uma parte vai ser mais auditiva. Nossa, agora eu confundi, eu ia falar uma outra coisa. Não, é auditiva mesmo.
Uhum.
Tá? É que eu falei de coisa bem de fácil, né? Então vai ser uma parte mais auditiva. É que na verdade a conexão entre o temporal e o occipital é que vai dar o reconhecimento de faces.
Uhum.
Não é à toa que palavra e linguagem também está lá embaixo do outro lado, né?
Uhum.
Você é visual e também reconhecimento. Tá bom?
Uhum.
Da parte tátil, mais uma porção aqui parietal, aqui em cima, posterior. Tá? Então cada parte do corpo, do cérebro, vai ter uma função relativamente estável entre os indivíduos. É igualzinho o mapa sensorial? Não, não é igualzinho, mas é tão parecido que é quase igual. As variações têm a ver com o aprendizado da experiência, com o tamanho do corpo, com as modalidades que ele mais usa, se a pessoa é mais visual, mais auditiva ou mais tátil, se ela é sinestésica. Então cada um vai ter um mapeamento um pouco diferente.
Hereditário, genética também influencia?
A genética influencia, não determina. Tá? Ela influencia, ela é a base, mas ela não é determinante. Ela é o início de tudo, digamos assim. Vai? Isso para biologia, tá? Para neurociência. Bom, tudo bem. Então, isso deu para ter uma ideia. Aí, os caras falam, pô, consciência, o cientista, consciência é igual um pouco de eu. Então, os caras tentam mapear onde está a representação cerebral do self. Né? Então, vocês lembram daquelas definições que eu falei para vocês? Aquilo que não muda nunca, aquilo que não é negar, aquilo que consegue negar tudo e tal. Ela é boa, mas ela é ruim. Por quê? Eu tenho duas coisas diferentes. Uma que não muda nunca e outra que nega sempre. Só para fazer um correlato. Então, o que o cara vai procurar? Se eu tenho uma identidade, eu tenho que estar associado com um tipo de fenômeno no meu cérebro que está relacionado com a estabilidade. Quais são as estruturas que estão relacionadas com a estabilidade do indivíduo, do corpo, tal? São essas estruturas que estão mais aqui abaixo, que são os núcleos que não só ativam o córtex, mas que estão associados com respiração, com batimento cardíaco, né, com o equilíbrio químico do corpo, tudo isso. Então, existe uma rede neural aqui embaixo, nessa estrutura aqui, é um pouco maior do que isso. Você vê que ela vem aqui para frente e também, além de pegar essa porção aqui interna e aqui um pouquinho para frente, no prosencéfalo basal, também pega uma parte do corpo, do córtex cerebral. Vou explicar já. Olha que interessante. Isso é o jeito que o neurocientista enxerga, tá? Você tem estruturas associadas com a estase ou com a homeostase, redes neurais que têm que ser extremamente estáveis. Por quê? Porque se essa rede neural aqui for louca, sua glicemia vai ser uma loucura, o açúcar no seu sangue vai ficar em qualquer lugar, não tem um padrão de estabilidade, como é que seu meio interior vai se manter estável? Dá para entender? Ao mesmo tempo, se sua respiração puder funcionar em qualquer frequência, em qualquer maneira, você não vai ter nenhuma estabilidade de troca de gases pulmonar, né? Se o seu coração pode bater em qualquer ritmo, ele pode parar ou pode estar a 1000 por hora. Não tem mais... Então, o que é? Foi um jeito fácil de você identificar um meio estável com um self que tem que ser relativamente estável e falar, olha, então, provavelmente, essas estruturas aqui associadas com a homeostase, e aí vem a segunda parte, essa aqui, esse córtex, é o córtex sentimento-somestésico, é o lugar do cérebro em que você tem a representação da superfície corpórea, da posição entre uma coisa e outra e tal. Então, a identificação do self tem a ver com essas estruturas. Elas têm que estar intactas e funcionando para que você tenha a possibilidade de manifestar um self. Deu para entender? Só que como o cientista pensa de uma forma material, não é suficiente. Como é que você explica uma capacidade reflexiva em relação a isso aqui? Ou a percepção de si mesmo? Você está falando de química, de física, dessas propriedades mais estruturais. Você fala, então eu tenho que ter uma organização em segunda ordem. Né? Então isso aqui não é o self em si, isso aqui é o proto-self. É aquilo qual eu tenho que estar observando como estável para sentir que eu tenho um self que é estável. Dá para entender o raciocínio? Complicado, né? Mas é interessante. Então aí o cara identifica e fala assim, olha, nós temos outros centros de segunda ordem, aqui no caso é para quem gosta, né, o giro do símbolo, que está aqui em volta, na parte interna, aqui a ínsula está do outro lado, não dá para ver, mas está para trás aqui, seria a abertura posterior, aqui é o tálamo, que é uma estrutura que consegue ativar o córtex inteiro, né? Então além de eu ter uma parte estável aqui embaixo, eu tenho que fazer com que essa estabilidade ilumine, digamos assim, ou faça acender o meu córtex, onde estão guardadas as representações do self. Então tem que ter uma interação muito grande entre uma porção cortical, um pouco numa outra ordem, uma porção estrutural, numa ordem mais inferior, estável. Então essa conversa entre esse córtex aqui e essa estrutura, desculpa, inferior aqui embaixo, que estava no outro slide, é a que é responsável pela propriedade de percepção de si mesmo. É como se esta porção aqui do córtex fosse capaz de olhar para baixo e sentir a estabilidade. Dá para entender isso? Eu sei que é complicado, eu estou falando meio rápido, mas é assim, é como se o cientista atribuísse a capacidade de conhecimento para o córtex cerebral. Então, só o córtex cerebral é o tecido consciente. Certo?
Que é o de baixo?
Não.
Que é o de cima?
Aquele de baixo é o próton, é o pré. Então, essa parte aqui de cima é o tecido cerebral que faz parte dos fenômenos conscientes. Ou seja, os fenômenos conscientes acontecem aonde? Aqui em cima, no córtex. É o meu campo de consciência, digamos assim. Né? Aqui embaixo, eu tenho que ter uma rede estável, constante o suficiente para que essas porções que são capazes de experienciar fenômenos conscientes tenham a sensação de alguma estabilidade interna. Dá para entender? Aí fala quais são as estruturas do cérebro no total, não só córtex, do cérebro no total, que estão sempre vinculadas com questões internas. Ah, é o meu... É a minha área bioquímica, é a minha área da inspiração, é a minha área da percepção tátil, de localização aqui. Agora, eu corpo, eu mesmo, o próprio perceptivo, né, a sensação de si mesmo, tátil. Então, deu para entender, mais ou menos? Então, eu preciso de uma rede que teoricamente é consciente, que tem uma relação com uma porção que é estável, e nessa relação entre o possível consciente e o estável, é onde o ego, o self, está. Oi! Entenderam? Não? Nem eles. Mas essa é a explicação. esse fenômeno de recorrência para alguma questão estável é a tentativa de dar uma explicação para a consciência partindo da matéria. É você falar que tem uma rede ou um nível de manifestação numa ordem superior que é capaz de reconhecer o inferior. Dá para entender? Não é superior ou inferior de hierarquia. É superior e inferior em termos de estruturação. Tá? Então vamos pensar que, ah, certo, errado, nada disso. É só um jeito de tentar explicar. Tá bom? Você ia perguntar mesmo alguma coisa? Ficou difícil assim, fala.
Ficou difícil assim, o corte em cima, quando você fala das experiências, é como se ele necessitasse dessa estabilidade. A estabilização é a maneira do corte se manifestar. É essa sensação que eu tive. É isso? Então, o que acontece? O corpo em si, que é a parte inferior, ele tem um processo interno de estabilidade para existir, né? Se o corpo não tiver esse processo interno de estabilidade, ele não consegue existir.
Vamos falar o seguinte, ó, eu entendi o que você falou, eu vou só tentar melhorar o que eu falei, que o meu ficou meio ruim. Então, vou fazer uma representação ridícula.
Porque parece que ficou separado, agora eu entendi que é uma coisa junto.
Imagina assim, que os organismos, para a visão biológica, os organismos foram evoluindo com o tempo. Evoluindo não quer dizer melhorando, mas se adaptando de maneiras diferentes para cada ambiente. Aí a gente chegou no ser humano, que é considerado o pináculo dos animais. Então, assim...
Oi?
Era o pináculo foi de sacanagem. Mas tudo bem. Mas o floriplégio dos animais é o ser humano. Também é bonito, que é, né, crescimento muito alto e tal. Mas vamos lá. Então, vou representar aqui o ser humano como essa bolinha apenas. Tá? Esse ovo cósmico. Oi?
Ele está aí na tela porque ele é mesmo.
Ele é mesmo. Então, para que você tenha uma identidade, uma constância. Na biologia chegou-se à conclusão, e depois isso foi verificado através das experiências, que este meio interno aqui, ele tem que ser regular e constante para ter uma certa estabilidade. Não quer dizer que ele é parado, mas ele tem propriedades que tem que se manter. Então, o nível de oxigênio... Nossa, escrevendo do contrário ficou difícil, velho. O nível de oxigênio, né, o O2, a quantidade de água, o quanto de glicose tem que ter ali dentro para uma textura boa, a quantidade dos sais que você tem lá dentro. Então, tudo isso, essas propriedades aqui, tem que se manter estáveis. Não só em termos de quantidade, digamos assim, como também as propriedades para fazer troca com o interno e externo. Então, as propriedades dessa membrana de separação também tem que ser relativamente estáveis. Porque se você, de repente, começar a sentir que o seu limite para calor não é mais 36 graus e meio, mas é 90 graus, né? Aí você pode ser que com 90 graus você rompa essa membrana e morra. Então ela tem que ter um limiar de sensação de que, olha, mais do que isso está perigando aqui de eu me queimar, digamos assim, né? Tudo bem. O que acontece? O que o cérebro faz? Né? O cérebro, ele está dentro desse contexto de se manter estável. Ele é simplesmente para a biologia, simplesmente não no sentido pejorativo, mas uma forma de entendimento. Ele é simplesmente um dos órgãos que vai atuar para tentar manter essa estabilidade. Então, para isso, ele tem que ter um centro ali de processamento lá dentro dele que conversa com o meio interno, conversa com o meio externo, tentando manter isso aqui sempre igual. Então, para você, indivíduo que está lá, você está andando no meio da savana, se você sente sede, não é uma construção sem lógica, racional. Brota aquela sensação ali primitiva, uma emoção primordial de necessidade de água. Né? Seu cérebro não está falando assim, conceitualmente estão faltando moléculas de H2O? Vamos até... Não, vem a sensação. Né? Você vai procurar água. Certo? Os animais, por não estarem dissociados da experiência do corpo, eles conseguem, eles têm no instinto deles a capacidade de procurar água sem necessariamente ver onde a água está. Existe um questionamento sobre aprendizado e tal, mas o animal se sai melhor do que a gente nessas horas. Não temos como explicar isso por enquanto, né? Então, assim, tem um, então tem um centro ali que tem essa propriedade. Vou ampliar aqui isso aqui, né? Só que esse centro aqui, dentro dele, também tem um monte de neurônio ali no cérebro, um monte de neurônio. E eles meio que... Rapaz, meio que eles vão se conversando entre si. Isso aqui é só uma representação, tá? Pelo amor de Deus, não vai achar que é isso, tá? E acabam formando redes de comunicação. E essas redes, quando elas vão amadurecendo, elas amadurecem de um jeito que se correlaciona com esse meio interno aqui. Dá para entender? Então vamos supor que, sei lá, quando essa rede aqui faz uma coisinha assim, de ativação, quer dizer que a quantidade de água está legal. Então ele não dispara. Ó, tem água suficiente, eu consigo ficar de um jeito mais tranquilo. Quando começa a faltar água, essa rede que estava assim começa a ficar maluca. E aí, para o indivíduo, brota a sensação de preciso beber água, preciso me hidratar, né? No momento que a pessoa se hidrata novamente, volta na mesma configuração inicial. Então são redes que ficam se alternando de uma hora para outra. Beleza, até aí tudo bem. Só que você concorda comigo que água, espera-se que seja sempre água, e sede, ou falta de água, seja sempre sede. Tô simplificando. Então existe uma estabilidade entre essas transições aqui, ó.
Tá, tem um padrão, né?
Sede, hidratação. Sede, hidratação. Tem mais tom de cinza no meio do caminho. Mas vamos supor que tem esses limites que definem a estabilidade. Então aquela porção do cérebro que eu mostrei bem no meinho do cérebro, ela tem esta função de ficar sempre mapeando isso. Dinamicamente falando, é como se fosse um pêndulo que está balançando para lá e para cá, mas que o limite da água está aqui e o limite da sede está aqui. Ah, ele está se movimentando, beleza. Só que ele está sempre fazendo o mesmo movimento. Essa oscilação entre esses lados é uma forma que você tem de conquistar uma certa estabilidade. Tudo bem? Porque se eu chegar aqui e cortar aqui o cabo, vai cair, vai morrer. Mas você constrói uma estabilidade aqui que a gente fala que é dinâmica. Tudo bem? Agora, isso não precisa ter consciência para acontecer. Você não precisa estar acordado, vivo para acontecer, né? Não, vivo é bom que você esteja, mas você não precisa estar acordado para acontecer isso, né? Digamos que isso aqui, no seu sono, pode acontecer e você acordar com sede. Ou, talvez, se tem muita água, acordar com vontade de fazer xixi. E vai embora. Aí, qualquer sensação dessas primordiais, necessárias, estão naquele contexto ali. Ao mesmo tempo, você tem o fenômeno consciente também. Certo? Ou seja, quando você está acordado, você vai, em alguns momentos, necessitar direcionar o seu comportamento, fazer escolhas, entre aspas, não escolhas do profundo, mas do mais prático. Onde tem água? Né? Escolher uma direção para ir. Eu vou por aqui que tem um leão na minha frente e eu vou por aqui que está vazio, mas é um pouquinho mais longe. Eu vou ter que ponderar entre esses dois. Algumas operações você ponderá mais do que outras, né? Mas o que acontece? Esse eu agente, esse eu que reconhece os objetos, que reconhece as estratégias e tal, não necessariamente necessita de linguagem. A gente falando aqui, você fala, não, preciso de linguagem. Eu vou para lá ou eu vou para cá? Isso é você. Talvez um bicho, ele consiga fazer essa escolha sem necessariamente precisar de linguagem. Ele pode simplesmente brotar nele uma sensação de movimento para um lado, por ter ponderado ali, né, com as suas limites de medo e tal, qual o caminho que ele deve fazer. Tudo bem? Agora, esse indivíduo que percebe, para a ciência, ele tem que estar onde? No corpo. Então, eu vou ter que achar uma parte da minha rede cortical, que é onde os fenômenos conscientes parecem acontecer, que consiga, que é o córtex cerebral, né, consiga olhar esse equilíbrio dinâmico aqui. Então, desta conversa entre esta parte aqui, que eu mostrei que é o giro do símbolo ali em cima, aquele segundo, com esta aqui em cima, é que surge a noção de ego. Deu para entender? Isso é a ciência tentando explicar. Não quer dizer que é isso aqui de verdade. Exato. Tudo bem? Além disso, você também leva em consideração... Eu achei que ia ser mais rápido isso aqui, mas eu peço desculpas a todos, porque é complicado. Mas acho que ficou até mais fácil de entender agora. Né? Tá. Não vou apagar, não. Deixa eu abaixar aqui. E aí, eu coloquei aqui no outro slide. O próximo slide, ele vai mostrar que ele tenta resumir um pouco. Resumir um pouco, bem grosseiramente, o que a gente falou até agora. Então você tem lá processos que são conscientes, que estariam aqui no meio, tá? Na verdade ele está mais colocando para cá, mas é porque ele está com aquela visão ainda um pouco de consentimento, pode ser não consciente, enfim. Mas é que eu acho que aí o nome fica ruim. Mas, enfim. Você tem aqui os processos que são conscientes, aqui. E, dentro desse campo de consciência, para a ciência, ele está onde? Ele é menor do que os processos físicos. Dá para entender?
Uhum.
Então, assim, o córtex cerebral consciente, ele é menor do que a sua percepção física, se o ambiente é agradável ou não, se precisa de água ou não, tal. Esse é o jeito que a ciência entende. Um modelo que é usado, eu vou até colocar, eu acho que o desenho vai ficar melhor para vocês entenderem. O modelo que é usado é um pouquinho diferente quando a gente... Desculpa, Gabriel, é que eu queria que você andasse um pouco mais hoje. Mas é, o modelo que é usado hoje... É uma coisa que eles chamam de espaço consciente. Né? A experiência através do espaço consciente. Então, assim, você tem aquela porção de baixo do cérebro, né? Que vinha naquele formato assim. E aqui você tem o córtex cerebral. Tá? Estou dissociando, mas vai ficar claro. E aqui no meio você tem o tálamo. O tálamo, que é aquela estrutura que acende o córtex cerebral. E aqui embaixo você tem aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que eu chamei de SARA, que significa sistema reticular ascendente. É o sistema ativador reticular ascendente. Ele é um... Reticular é porque você não consegue definir exatamente todos os neurônios, mas você consegue ver que tem um padrão ali de associação. Esse sistema, ele ativa o tálamo, e o tálamo ativa o córtex. Né? Então, o que, que é falado? Que você tem... Aí eu vou fazer uma figura didática aqui. Você tem aqui as coisas inconscientes, e aqui em cima, os fenômenos conscientes. Então a ciência, quando a gente estuda, ela separa isso aqui. Para ela, a consciência só está aqui. Ó. Os correlatos de consciência só estão aqui. Ah, isso aqui é condição sine qua non para que exista consciência. Mas isso aqui não é consciência. Deu para entender? Então é uma separação que a gente faz para entender. Porque a gente tem a perspectiva física. Certo? Mas eu não sei se é a melhor, a verdade é essa. Isso aqui é bom para você entender a parte médica, tal, não sei o que lá, mas do ponto de vista de experiência subjetiva, fica um pouquinho complicado. O que a gente pode usar para entender, do ponto de vista subjetivo, o fenômeno consciente? Né? Os nossos estados de consciência diferentes.
Vai estar aí embaixo.
Não. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Estou brincando, mas assim, não vai estar aqui embaixo, não tem um embaixo ou em cima. Embaixo ou em cima é a tentativa de objetivar. É tentar falar assim, olha, está aqui e está lá. Não está aqui, então não é consciente. Agora, o indivíduo que está experienciando aquilo, ele não está vendo isso aqui, isso aqui. Ele está experienciando. Então, para ele, dá para entender? Né? Às vezes, para trazer significado para a coisa física, se não tiver experiência subjetiva, não funciona, não tem significado. O hardware pode ser bom, você pode colocar um monte de programinha lá dentro, mas o significado daquilo, quem atribuiu? Não é ele por si só, foi o indivíduo, o significado de experiência tal, né? Vivência. Tudo bem? Dá para...
Uhum.
Eu vou, então, tentar finalizar agora falando só rapidamente... dos estados de consciência e do ego, qual a relação entre eles, né? O que acontece entre os diferentes estados de consciência? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, que bom. Não saberia responder, né? Vamos lá. O que a gente costuma diferenciar, né? Sono sem sonho e vigília. Então, o que, que dá para ler? É só os estados de. O que, que na isso a gente costuma ver bastante na filosofia. Na filosofia indiana, a gente costuma ver bem isso. Né? Em que se fala de três estados, né? E o Túria, né? Que seria o quarto estado, né? Então, o que, que é legal desse sistema aqui? Então, como é que o ego funciona nessa circular aqui? Né? E como é que a consciência das coisas funciona? Olha que interessante. Tudo é fenômeno consciente. Tudo. E nenhum deles não tem consciência. Eu não vou separar a experiência objetiva do cérebro material. Aqui, cortando aqui, não tem, aqui tem. Porque o importante é o quê? A experiência do indivíduo. Ela tem a primazia sobre a experiência. Lembra o que eu falei no comecinho? A consciência tem a primazia. Tudo que você mede fora da consciência perde significado. Então, tentar ter essa perspectiva só científica, ela é falha, porque você não vai... Ela explica no caminho dela, mas ela não explica o resto. Né? Então, olha que interessante. Como é que está o ego aqui na vigília e como é que está a percepção de mundo? O ego aqui na vigília, a noção de ego na vigília, ele está associado ao seu self físico, corpóreo. Então, o self aqui, ó, o ego, que é proprietário da experiência, que é quem está experienciando as coisas, que é quem está vivenciando tudo, que tem o corpo como dele e tal, ele é o quê? Ele é o self físico. Eu estou usando self e ego como... Tá? O self é o corpo, ele é corpóreo. Legal. E o que ele experiencia como sendo objetivo, como sendo objeto de experiência? O mundo externo. Então é a realidade externa a ele. Ah, mas e as coisas dele, introspecções? Você pode falar o que você quiser. A primazia da experiência, na vigília, a primazia é o mundo externo e a sensação corpórea. Por quê? Quando você pega, aí vai, os correlatos neurais da experiência de vigília, eles são, digamos assim, ordenados de maneira mais fácil e mais clara através da percepção do mundo externo. No momento em que você começa a fazer outras coisas, já não é mais vigília nesse tempo que eu estou falando. É outra coisa.
Sim.
Estar desperto não significa vigília.
Uhum.
Tá? Estar desperto pode estar desperto no sonho. Tudo bem? Então, no caso aqui, estou falando do fenômeno vigília. Você acordado, tá aqui, se experienciando aqui agora, nesse momento. Você pode duvidar da existência disso, aí é uma outra questão. Mas aqui eu estou sendo um pouco mais simples. No estado de sonho, o ego, ou self, está identificado com quem? O self está identificado não com o eu corpóreo físico que está trazendo aqui no mundo, mas com uma construção que ele faz de perspectiva no seu sonho. Que não necessariamente é o seu corpo. Que não precisa ser o seu corpo. Tudo bem? Você pode ter construção residual disso, mas não precisa ser. Certo? Tanto que você pode experienciar no sonho, sei lá, que você é uma pessoa diferente, que você é mais magro ou mais gordo, que você é homem ou mulher, que você voa ou que você não voa, enfim, qualquer coisa. Mas o seu ego não está mais identificado exatamente com o seu corpo físico, com o self físico.
Então ele constrói um...
Pode, e no cérebro a gente consegue ver isso também. É interessante como acontece. Mas isso é tema para curso. O que vai e volta. Só vendo o bumerangue no cabraque aí. Mas aqui, ó, o seu ego não se identifica. Ele se identifica com uma espécie de... A gente chama de corpo de sonho. Na yoga chama corpo de sonho, né? Tudo bem? E o mundo? E ao que ele se sincroniza? Na verdade, há uma representação interna. não mais ao que está externo. Então, olha só, dessa fase para essa fase, eu saio de um ego corpóreo, físico, para uma construção de self, ego, que não é necessariamente associada ao físico, e o que sincroniza o meu cérebro não vem mais do mundo externo. Está enclausurado ali dentro do cérebro. Tudo bem? Então, a gente tem que acontecer alguma coisa aqui no meio da hipnagogia que explica... E aí, a hipnopompia também funciona, é a mesma coisa. Tanto aí, quando a volta da vigília, né, eles passam por um processo parecido, parecido. O que acontece com o ego, ou self, e com o mundo? Nesse momento aqui, ó, não no túnel, nesse momento aqui dessa transição, há uma dissolução do ego, como corpóreo. E há uma mistura do que está acontecendo no ambiente externo e interno. Você não tem uma separação tão clara. Então, quando você está em estado de hipnagógico, é comum brotar aquelas imagens, ou você se apropriar, entre aspas, de coisas do mundo externo, incluindo o seu momento de hipnagogia. Então, aquela música que estava tocando lá fora começa a fazer parte da construção que você está fazendo naquele momento. E aí você fala, nossa, eu acordei sonhando, estava sonhando com a música que estava tocando na rua. E eu adoro, sabe, sei lá, o bonde do Tigrão, sei lá que toca na sua rua ali, que a mira que tem esses problemas aí locais, né? Mas assim, que... Então, então é aquela coisa que mistura a sua construção interna e externa de representação de mundo, mas também o ego sofre essa dissolução. Você perde um pouco a noção, então a noção de que você perde a superfície, como se estivesse aumentando. O que está acontecendo é outra história, mas o que você está vivenciando é diferente. Tudo bem? Então você tem uma mudança de perspectiva. Já no sonho lúcido, o que acontece diferente em relação ao sonho e sonho lúcido? No sonho lúcido, você tem o ego, identificado não com o corpóreo, mas com essa construção diferente. Você tem também a representação dos mundos dos sonhos, porém você adquire controle sobre a ação. Coisa que muitas vezes aqui você não tem durante o sonho. Parece que você está numa perspectiva, ou de primeira ou de terceira pessoa. Né? Tem partes do cérebro que constroem a perspectiva de primeira pessoa e a perspectiva de terceira pessoa. Né? Quando é mais a parte insular do cérebro, mais profunda, você tem uma construção principalmente em primeira pessoa, narrativa em primeira pessoa. Então você vivencia o sonho como se você fosse da sua visão própria, do seu ponto de vista próprio. Como se tivesse centralizado em você. Quando você constrói com um parietal o seu sonho, você tem uma perspectiva de terceira pessoa. Você se enxerga fazendo as coisas no sonho. Nenhum deles com controle. Tá? No sonho lúcido você tem o controle da ação. Então esse ego não só é um ego que não está associado com o corpo, como também ele adquire o controle sobre aquele sonho que você consegue manipular, digamos assim. Você consegue transformar as coisas no seu sonho, consegue mudar as coisas que estão acontecendo e fazer escolhas durante o seu sonho. E por último, o sono sem sonhos, que é o momento em que você tem dissolução completa do ego na construção que a gente está fazendo, e também não tem contato com o que está em volta, nem construção interna de mundo. Mas você tem consciência. Você tem consciência, porém não tem ego e nem objetos. Tudo bem? E geralmente a gente faz a transição aqui para a vigília, que é quando tudo isso aqui volta. Lógico, a transição pode ser por aqui, pode ser direta e tal. Por que eu coloquei essa figura aqui? Para falar o seguinte... Todos esses estados estão acontecendo na mesma estrutura. Então, na verdade, o que você tem é uma transição de fases entre uma coisa e outra no seu cérebro. Isso é um correlato. Na experiência fora do corpo, por exemplo, na experiência fora do corpo, do ponto de vista da ciência, não do ponto de vista espiritualista, tá? Né? Fora do corpo, o que você tem é uma construção de uma perspectiva em terceira pessoa em relação ao seu self. Então você localiza sua perspectiva de percepção num ponto, mas você ainda está... Você consegue construir o corpo de sonho num outro ponto, ou do seu corpo num outro ponto, desculpa, e você tem essa perspectiva externa do corpo. Deu para entender? Por quê? Porque tem correlato neural para você falar isso. Você consegue mapear isso no cérebro. Tudo bem? Não quer dizer que isso é tudo uma ilusão. Ah, então quer dizer que quando eu estou fora do corpo eu estou iludido. Não, quer dizer que o correlato neural do cérebro é esse. O cérebro é capaz de construir uma perspectiva. Desculpa, falei besteira. A experiência é capaz de se mostrar numa perspectiva em primeira pessoa, observando um corpo que não é o seu self corpóreo. Ou seja, você não necessariamente precisa se identificar com o seu corpo para construir o seu self. Nem o seu cérebro precisa fazer isso. Dá para entender como é legal ouvir isso? Eu acho super legal ouvir isso. Porque a gente tem, então, ferramentas no nosso corpo que são capazes de construir experiências, né? E a gente viver experiências. Não é que é por si só. Porque se eu falar que é por si só, eu estou tirando a perspectiva subjetiva da experiência. Mas correlata com experiências que a gente vivencia na espiritualidade, nas nossas práticas espirituais. Se você pensar agora, isso aqui não precisa ser só para sonho. Pensa na parte de meditação, por exemplo. A gente consegue estados meditativos em que você consegue observar os objetos da construção, né, ali em cima, sem se identificar com eles. Então, você consegue também ter estados que não são sono sem sonho, mas de pura consciência. Tudo bem? O que eu estou falando para vocês tem sentido, né? Que é você conseguir fazer a prática primeiro respiratória, para focalizar a atenção, manter estável, ter concentração no seu foco atencional, ou seja, manter estável o foco da atenção em um objeto. Você consegue depois partir para uma outra prática que você não se apropria dos objetos que você está percebendo. Então é uma espécie de observar os fenômenos que acontecem sem se apropriar deles, sem se identificar com eles. E o seu corpo também é um fenômeno que você percebe. Até que chega um ponto que você pratica tanto essa dissociação ou essa não propriedade das coisas que você tem um estado de consciência. Pura consciência. Você não se apropria de objetos. Tempo e espaço também é objeto. Tudo bem? Então é interessante. Eu achei legal ver isso porque tem correlatos aqui neurais que explica um pouco como a gente funciona.
E ajudaria, então, você até entrar no processo de meditação.
Em que sentido?
Só para entender. Porque se você consegue se associar dos objetos que você está vendo, porque você entende que também o próprio cérebro pode estar criando...
Entendi agora.
Né? Você deixa ele fluir. Não é, eu estou pensando, eu estou sentindo, não.
Você tendo ciência de
que
isso
pode ser
um processo de automatismo cerebral, você consegue ter uma maior lucidez do que está acontecendo? É possível. Isso que eu falei desse espaço não é a neurociência, é a meditação, é a parte, né, já é budista e tal, né? Dá para entender aqui, né? Então, o que eu achei legal desse modelo é isso, é que ele não só é capaz de te, digamos assim, explicar em parte como acontece, mas também te dá fundamentação. Pra você não achar que você está viajando. Ah, eu estou viajando aqui na maneira. Não, você está experienciando estados diferentes de consciência, né? Experienciando coisas diferentes de consciência. Então, por exemplo, você saber que o seu cérebro tem a capacidade de prover uma experiência em terceira pessoa. Quando você tiver uma experiência dessas meditativa ou fora do corpo, você não vai descartar. Ah, isso aqui é besteira, isso aqui é besteira, estava viajando. Não, pô, tem correlato. Claro que aqui eu não estou falando da parte de mensuração, mas tem medidas também neurais. Né? Nos eletroencefalogramas você consegue observar isso. O indivíduo te fala, eu estava experienciando uma memória em terceira pessoa. Ele ativou uma parte específica do cérebro. Eu estava experienciando agora, faz fulano, experiencia em primeira pessoa agora a mesma coisa, ativa outra parte do cérebro. Deu para entender? Então você tem... Você é capaz de escolher o tipo de experiência e perspectiva que você vai ter, voluntariamente. Olha que interessante. No momento que você tenta lembrar de alguma coisa em terceira e primeira pessoa, você está fazendo isso aqui também. Você é capaz de fazer essas coisas. Então, assim, não é viagem, não é só... Desculpa só um pouquinho, Miriam. Não é só uma questão de falar assim, ah, isso aí é um fenômeno espiritual. Tá. Não, cara, não precisa dissociar uma coisa da outra. Tá tudo junto. Né? A explicação física, ela não é melhor, nem maior, nem é suficiente para dar conta da experiência. Mas é uma explicação interessante. E a perspectiva subjetiva espiritual, ela é importante para dar significado para isso aqui. Então, não precisamos separar uma coisa da outra. né? Vai saber o que vai ter depois que a gente morre. Né? A gente tem todas as perspectivas daqui. Alguns têm mais clareza do que outros, mas vai saber. Isso não invalida nenhuma experiência. Isso não diminui o que você está vivenciando. Dá para entender o que eu estou falando? Né? Bom, resumindo essa macarronada toda, era mais para dar essa perspectiva, por isso que eu falei que era uma palestra mais para mostrar o que é possível. No curso de estado de consciência, eu aprofundo muito mais, vou te passar a palavra já. Eu aprofundo muito mais, porque a gente fala da formação do cérebro, fala de algumas outras áreas e propriedades, né, de coisas como funcionam e tal. E a gente aprofunda um pouquinho mais até em questões físicas do como é medido isso aqui. Mas a ideia global é essa. Esses são os estados diferentes de consciência. Talvez a gente possa aprender muito mais com isso aqui de si mesmo. Né? Tudo bem? Fala, minha.
Só uma curiosidade. Quando o cérebro projeta e ele se separa, né? E ele joga essa experiência, ele cria uma estrutura como se fosse um sonho, né? Aquele intermediano, ele pode gerar emoção?
Vamos pensar o seguinte, Miriam. O cérebro não faz nada.
Tá.
O cérebro, ele, digamos assim, ele é um mecanismo que está lá para ser usado, digamos assim, vai. Como o cérebro já é manifestação dentro da consciência, então não é ele que está fazendo. Isso é um jeito que a gente tem para falar. É o indivíduo, é o ser que está fazendo, sempre. A questão é a escolha do indivíduo em que esfera que ele vai atuar. Se ele tem a noção de que ele pode fazer esse ciclo aqui de estado de consciência. Então, o cérebro não faz nada sozinho. Esse é um erro comum que eu cometo também. A gente tenta falar, não, então o cérebro na hora que ele percebe, não, o cérebro não percebe nada. Quem percebe é o indivíduo, a experiência do indivíduo. É a vivência do indivíduo que traz significado para o que acontece no cérebro. Não é o cérebro que traz significado para o que acontece. Entendeu? Mas tem ilusão? Não tem. Mas essa perspectiva é sempre de quem está fora. Só pode falar que alguém tem uma ilusão se você está fora vendo o indivíduo ter uma ilusão. Para o indivíduo em si, é a experiência dele. Dá para entender como isso é desconfortável? Porque a gente tem uma tendência a querer que exista uma realidade objetiva final.
Sim.
E que tem um finalmente da verdade. Não tem. É duro, não tem. Você tem um consenso, às vezes, de pessoas que falam que aquilo é uma ilusão. Assim como tem pessoas que falam que a noção de eu é ilusória, é uma ilusão. Mas você vivencia ela, não vivencia? Eu não sei se ela é ilusão, você está vivenciando ela. Você não está enxergando o seu ponto cego, né? Do olho aqui, que você tem, que não tem, digamos assim, neurônios na retina para captar, vai, a imagem. Mas é uma ilusão de ótica? É uma construção cerebral? Você está sendo enganado? Para você, o que importa é a perspectiva de experiência que você está tendo, subjetiva. Então, para você, está construído ali. Não tem, mas ó, se eu pôr um pontinho aqui, eu vejo que está cego. Legal, é a sua experiência. Você vai experimentar e ver se acha os pontos cegos ou não. Agora, não quer dizer que é uma verdade, ou que para o resto é assim também. Tá bom? Beleza. Da perspectiva que eu estou apresentando, então, o universo passa a ser consciente de base. Porque não tem outra possibilidade do que eu estou falando. Vai, estou sendo sacana, mas do viés que eu estou falando, a impressão que dá é que, assim, se tudo acontece dentro da consciência, para mim, difícil falar que não tem o que tem, o que é o que não é, porque já estou bem contaminado com isso. Não quer dizer que tenha, que não seja outro estado de consciência, numa manifestação diferente, né? Não sei se o planeta, de repente, tem um estado de organização diferente desse, que não tem nada a ver com vigília e sono, tem com outra perspectiva. E a experiência subjetiva daquela bolinha de massa ali seja construída de uma maneira diferente, sejam outras estruturas que ele tenha, enfim, outros planetas seja diferente também, sei lá. Isso dá margem para muita coisa. A gente tem essa perspectiva, então é natural que a gente tente encaixar tudo aqui. Tá bom? Pessoas querem perguntar alguma coisa? Querem falar? Fala, Cabral. Mentira. Não. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Acho que ficou tão complexo ou tão esquisito que... Mas eu acho que a gente chegou aí num ponto legal para assim, para pensar nas próximas experiências e para tentar vivenciar uma coisa. Eu lembrei de uma experiência que eu tive, que era naquele curso do Conhece a Ti Mesmo, lembra? Que você, a primeira vez que você deu, teve uma vez que o Cabral estava perguntando quem é você, quem é você, quem é você, né? Aquela coisa irritante. Não você, a pergunta. Né? Que você está lá, tá. Imagina. Não, que você está lá, né, tentando experienciar aquilo, então não se associar com o sentimento, não tentar ver que é uma resposta específica e tal. Eu lembro daquela sensação de vazio, né? E movimento ao mesmo tempo, né? E na hora que eu tive a experiência, naquela época que eu fiz a experiência e tal, tive algumas vezes depois, mas foram poucas, eu tive a impressão de que eu tinha sentido o que eu era. Ah, então eu sou, né? Aquela... Isso é um erro de prática. E eu só fui sacar isso depois que eu estudei. Foi só um erro, por quê? Porque eu estou me identificando de novo com algum objeto. Né? Então, nessa hora, acho que talvez o máximo que está acontecendo seja uma não identificação com objetos que eu comumente me identifico. Vai, para ser bem legal comigo mesmo. Mas, assim, é o máximo que dá para falar. Já a perspectiva de não identificação, de pura consciência, eu não tenho a menor ideia de como é que deve ser. Talvez o máximo que a gente tenha seja uma vinculação discreta com o momento do sono sem sonhos. Máximo. Dói, né?
Se você sentir isso, na hora que você lembrar que você sentiu, você já está encapsulando.
Exatamente.
Na propriedade.
Exatamente. Isso pode, às vezes, né, a gente falando assim, pode falar, ah, então não adianta. Não, pelo contrário, se você conseguir experienciar tudo isso aqui lucidamente, parabéns. É muita coisa, é muita coisa. Você sabe que os yogis, o objetivo de algumas linhas da yoga é você conseguir fazer uma meditação, digamos assim, dessas que eu falei de sem associação com objetos, fora do corpo. Né, Cabral? Uma das linhas é essa, porque a experiência máxima seria isso. Você, sem essa parte toda, conseguir estar lúcido, consciente fora do corpo. Né? E experienciar isso no mundo... Eles nem falam fora do corpo. Eles falam experienciar a mesma coisa no universo dos sonhos. Né? Eles nem se preocupam em falar fora do corpo. Não sei o que eu vi, né? Então, mas você pode falar no estado de sonho. Sonho lúcido e tal, você fazer uma prática meditativa e conseguir... aí, sei lá, perceber o que, né? Mas enfim, aí o Cabral fala depois. Mas aí, tipo, nem sei, né? Eu não. Mas assim, é interessante, né? Ver que esses caras lá atrás, no passado, mais de 4 mil anos atrás, já falavam disso. Tão bem. Entendiam melhor do que a gente e a gente com tudo isso aqui. Então, isso é o que me cativa, na verdade. Não me deixa triste. É o que me deixa feliz. Porque mostra que não precisa de nada disso aqui para a gente conseguir experienciar as coisas. Isso aqui é legal para a gente entender e talvez até para quebrar um pouco o invólucro que a gente está. Mas a gente não precisa só disso aqui. A gente consegue fazer as coisas sem isso. Gente, eu vou fazer uma prática, por hábito, pelo menos uns 20 minutos, só para tirar a zica. E aí a gente finaliza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Temos alguns minutos aí de lambuja. Não? Então tá bom. Ele apagou, né? Apertei só o on-off dele aqui. O vermelhinho. A luz tá ligada ainda.
Ele demora um pouquinho, mas...
Ah, tá. Eu tô desacostumei do...
Geralmente tem que apertar duas vezes.
É?
Você apertou duas vezes?
Apertei uma só.
Até que ele tava...
Eu vou apertar de novo, então, porque a luz tá ligada na frente. Aí ligou de novo.
Agora
ligou.
Vai, de novo.
Ah,
aí,
beleza.
É que seu telefone tá mandando uma tela preta, provavelmente.
Entendi, é.
Ele saiu do blank...
Foi no preto, entendi. Eu queria desligar ele antes de desconectar do celular, é só isso. Pra não dar. Beleza. Tá todo mundo aí? Pode desligar, Marcelo, pode desligar. Eu vou fazer uma prática bem tranquila. Nada muito. Bom, vocês puderem só desligar o celular, essas coisas e tal, para não atrapalhar, né? Fecha os olhos um pouquinho. Vai ficando, vai relaxando aí, senta na cadeira. Eu prefiro desligar a luz verde, eu geralmente desligo. Obrigado. Eu vou ligar aqui a azul bem fraquinha para tirar o máximo de estímulo possível. Então, até para vocês ficarem mais à vontade, feche os olhos, vai se posicionando na cadeira. Eu vou tentar fazer os passos que eu comentei antes. Ficar à vontade, tá bom? Então, primeiro, se põe numa posição confortável, apoia bem os pés, as mãos relaxadas, dá uma observada se o seu corpo está tenso. Lugares comuns é a região do rosto, da face, então tenta relaxar os olhos, a musculatura em volta dos olhos, relaxa a testa. Conforme você respira tranquilamente, você vai aos poucos relaxando essa porção da face, a região da mandíbula, da bochecha, vai soltando. Relaxa a musculatura do pescoço, os ombros, você relaxa eles. Um jeito de relaxar é você deixar que a gravidade faça o seu efeito dela, como se ela estivesse puxando para baixo mesmo o seu corpo, o braço. Você relaxa suas costas, a porção da frente do seu peito você relaxa também, soltando o abdômen. A cada inspiração e expiração, seu corpo vai se tornando mais pesado, mais a terra vai fazendo seu efeito sobre ele, mais você vai sentindo o peso dele na cadeira. Relaxa as pernas, o quadril. Relaxa os pés. Relaxa o pescoço de novo. E aos poucos o corpo vai ficando relaxado mais profundamente. Você volta a sua atenção para a respiração. Sua atenção repousa sobre a respiração. Você inspira e expira, sem pressa, sem desconforto. Aos poucos você vai inspirando cada vez mais profundamente, mas sem ficar desconfortável. No seu ritmo, a respiração vai se tornando profunda e você expira tranquilamente. Você inspira e expira. Aos poucos, seu corpo vai se acalmando cada vez mais. Sua atenção toda hora volta para a respiração. Alguns gostam de prestar atenção no movimento do ar, na narina. Outras pessoas gostam de sentir o movimento da respiração no abdômen. Você vai cada vez mais se diluindo nesse movimento e mantendo apenas a atenção nele. Seu corpo naturalmente vai relaxando cada vez mais, sem pressa, no seu ritmo. No ritmo tranquilo. Você está num ambiente protegido, calmo. Não tem nenhuma ameaça física a você agora. Seu corpo não precisa temer nada nesse momento. E você pode se entregar a esse relaxamento sem ter a necessidade de saber exatamente o que está acontecendo, apenas focando a sua atenção na respiração de forma tranquila. A prática agora é essa. Seu corpo cada vez mais relaxado faz brotar uma sensação de tranquilidade, uma sensação de prazer. Os pensamentos que aparecem, as emoções, elas não são suficientes para te prender. Ao ficar ciente disso, você volta e repousa a atenção de novo na respiração. Não tem um erro, não tem um acerto. É só o movimento de atentar para a respiração, independentemente do que surja na sua mente, você escolhe tranquilamente respirar e atentar para ela. agora no final de cada inspiração, você faz uma pequena pausa, segura o ar e expira. De forma voluntária, você segura o ar, sem ficar desconfortável, e você expira. Pequena pausa. E agora, não só mais depois da inspiração, mas também depois da expiração, você faz uma segunda pausa. Inspira, repousa, expira, repousa. Inspira, repousa, expira, repousa. No seu ritmo, na sua velocidade, com a sua frequência. Se algum objeto aparecer, alguma sensação, emoção diferente aparecer, você calmamente volta a atenção para esse ciclo da respiração. Ins, pausa, ex e pausa. Tudo que está à sua volta agora não tem importância para você nesse momento. Todas as emoções que surgem, pensamentos, não têm relevância. Você escolhe prestar atenção à sua respiração de maneira tranquila, sem pressa e pacificamente. Até o momento em que você para de contar, não faz mais pausas e respira naturalmente, mas continua prestando atenção na sua respiração, sem contar, sem se preocupar, você só observa a sua respiração, você não controla mais ela, você deixa ela acontecer naturalmente. Você também não se apropria nem se identifica com nenhum pensamento. Você só observa a respiração. estando ciente que você é o observador. Observa agora que sensações vêm à tona para você, sem se preocupar em desencadear alguma ou em estimular alguma coisa, você só observa o que surge espontaneamente, sem se envolver em análises ou explicações, você só observa o que passa para a esfera consciente para você. Se não passar nada, não tem problema nenhum. Não é necessário. Inspira, expira. Por último, volta a atenção para o centro do seu peito. Onde está o seu coração? Tenta trazer à tona agora, voluntariamente, aquela sensação de carinho e bem-estar, prazer de estar aqui agora, prazer de realizar a prática. Foca sua atenção nisso, da mesma maneira como você focou sua atenção na respiração. Você torna isso o único objeto da sua atenção, carinhosamente. Você expande essa sensação se bem querer. Tenta compartilhar isso com tudo que você está tocando agora. Seja que você toque o seu corpo, o ar que está à sua volta, ou se você percebe algo além, você faz o mesmo. Você pode pensar em expandir esse carinho para a sala. para alguém que está do seu lado. Ou se tiver alguém à sua volta. Não se apega a nada que você sentir, só expande, só foca a sua atenção. É um bem-querer sem agressão, sem imposição. É uma forma de desejo interessante, de desejar o bem do próximo, de quem está próximo a você, seja qual bem for esse. Algumas linhas é desejar o fim do sofrimento. Aos poucos, voltando a prestar atenção no seu corpo, voltando a prestar atenção na sua respiração. Vai aos poucos lidando com todas as expectativas que você tinha em relação a essa prática, de ter acontecido algo que você esperava ou não. Vai mantendo isso no seu consciente. Mesmo que seja incômodo para você. Tenta perceber se, de alguma maneira, as expectativas que você tinha não foram preenchidas durante a prática. Se isso te incomodou ou não. Se isso deu a sensação de que não é suficiente. Vai mexendo o corpo, vai mexendo as mãos, vai abrindo os olhos. Vai despertando e acordando agora para a vigília. Se quiser acender a luz verde agora, acho que... Aí se quiser acender outra também. Para ir aos poucos. Senão a gente mata a retina das pessoas. Tá todo mundo bem? Todo mundo assim, bem no sentido de... Ninguém infartou. Sem AVCs, sem paradas cardiorrespiratórias, então tá bom. Deu para acompanhar a prática? Deu? Deu para fazer? Eu gosto muito de fazer prática assim, né? De meio que um treino do foco atencional, né? Da volta, de tentar sempre voltar à perspectiva da atenção. Eu gosto de usar a palavra repousar a atenção sobre. Quando a gente fala presta atenção, tem gente que parece estar na escola e já fica tenso, né? Então essas palavras, às vezes, a gente escolhe, não é à toa. E é o ponto inicial, é realmente a qualidade de atenção que você tem. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que para todas as práticas, o grau de relaxamento que você consegue atingir, né? E o grau de atenção que você consegue ter. E o quanto você consegue manter a atenção no que você está fazendo. Geralmente, quando eu faço prática desse jeito, eu me acalmo mais rápido. Aqui eu não consigo fazer muito porque eu estava preocupado em falar. Então, natural que não faça 100%, às vezes eu não consigo, mas geralmente eu fico calmo mais rápido assim. E isso gera um estado que eu consigo começar a observar o que está acontecendo. O passo geral, por que a gente coloca aquela pausa respiratória do pré e do pós, né, da ins e da ex? Para você não ficar só na respiração involuntária, né, e começar a ter um certo grau de controle e manter a sua atenção também. Isso ajuda bastante, né? Para quem faz pranayama, sabe que tem pranayamas que são assim, né? Você conta os tempos, aí faz às vezes o dobro do tempo, ou então você faz um terço do tempo, aí cada um tem a sua prática pessoal, né? Mas isso ajuda você a manter o nível de atenção sem fazer força. E também não é legal quando você respirar fundo, respirar até ficar desconfortável, porque senão você gera um desconforto. O objetivo não é você ficar desconfortável com a respiração, né? Mas gera um grau, você fica mais presente no seu corpo físico na hora. E a sua atenção fica mais focalizada, e aí você gera um estado de calma mais rápido. O que é legal ver é que a gente tem uma facilidade muito grande de perder o foco atencional. Então, esse movimento de retorno de atenção é importante, e que ele não seja um peso. Ai, perdi a atenção de novo, isso já é julgamento. É tipo, perdi a atenção, não tem problema. Só voltar a prestar atenção de novo e repousar a atenção na respiração, tá tudo certo, não tem nada de errado. E depois que você atinge um estado de tranquilidade relativo, começa a brotar na mente. Às vezes está tão agitado que você não consegue nem acalmar. Mas você acalma um pouquinho, você consegue, começa a brotar na mente pensamentos, memórias, tal. Nessa hora é legal não apropriar ou se identificar com aquilo. Deixar só observar a distância e tal. Saber que você pode ter uma perspectiva em terceira pessoa em relação aos objetos que estão acontecendo, né? E também é normal no final da prática a sensação de que não foi tudo. Geralmente isso pode ser também baseado em sensação externa do que está acontecendo em volta, mas também pode ser muito da expectativa que você tem ao que tem que acontecer na prática. Você chega no final e fala, parece que faltou alguma coisa. Então aí talvez a expectativa que você tem do que tem que acontecer também é uma forma de apego. Isso também atrapalha um pouco, né? E pode estar presente em todos os movimentos que você faz. Aí o resto é, que eu acho legal, eu não coloquei muito nessa prática, é depois que você consegue não se associar tanto aos objetos que você está percebendo, se você conseguir praticar a consciência de si mesmo, que é você quem está consciente e agindo, mas não daquela forma de ego agente, mas de quem está ali de testemunho observando principalmente, é um outro tipo de prática que você pode sobrepor no final. Então é bem simples, é respiração, depois é não apropriação ou não identificação com objetos, não ficar o tempo inteiro grudado nisso, e no terceiro momento a prática da consciência de si mesmo durante essa prática que a gente está fazendo. É bem legal, dá uma acalmada boa, então do ponto de vista fisiológico é bom. E como a gente colocou que todos os estados de consciência estão associados, o substrato, digamos assim, é o mesmo, se você treinar isso sozinho, são as práticas formais de meditação, né, essas práticas mais formais, depois no dia a dia isso vai ficando cada vez mais evidente, você consegue fazer isso mais fácil no dia a dia. E aí consegue desenvolver um estado introspectivo um pouco mais tranquilo, não tanto reativo emocional. Então é uma prática que é simples, 10, 20 minutos, 30 minutos no máximo, não precisa ficar 3 horas. E conforme você vai praticando, esses correlatos horários vão ficando mais evidentes para você, e no dia a dia isso fica mais fácil. É bem legal, né? É isso que eu tinha para falar, né? Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou, que tenha causado algum prazer para vocês e também algum aprendizado. E que isso sirva de alguma coisa. Também se não servir, não tem problema. Muitas vezes pode não servir para nada. Mas que vocês quiserem, continuem praticando e se divertindo. Só tentem não achar que existe uma coisa de agora eu atingi o estado, agora é tal coisa. Não tem. Né? Não tem. A experiência vai se construir a cada instante, a cada momento. E às vezes você vai estar se sentindo muito bem com a prática, às vezes não vai funcionar nada. E todos esses estados diferentes da experiência são importantes na prática. Por isso que eu falei de todos os estados de consciência, ou de lucidez, menor lucidez, mais apropriação de objetos, menos, mais consciência de si mesmo, ou menos consciência de si mesmo, maior grau de lucidez, maior... Nenhum deles é o certo, é o objetivo final. É tudo um jeito de você experienciar os vários aspectos da experiência, da sua vivência pessoal. Então, senão fica muito pesado, senão você nunca acha que vai conseguir alguma coisa. E sempre vai ter aquela perspectiva tipo, ah, não foi tudo isso. Ah, não deu certo, né? Aquela questão que você fica sempre achando que é menos do que poderia ser, né? Tudo bem? Obrigado pela presença, tanto os físicos quanto os espirituais. E a gente se encontra aí na semana que vem. Semana que vem é palestra, né, Gabriel? Palestra. É curso também?
Domingo.
E domingo curso de meditação e contemplação, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Acho que uma perspectiva um pouco diferente, talvez. E, quiçá, estarei aqui, se tudo der certo. Obrigado, gente. Valeu.